Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um Do Your Job Podcast. Aquela mais uma semaninha ruim para a gente aqui, infelicidade, né, do final de semana, mas estamos aqui para fazer nosso trabalho bem feito. Estou aqui com meu parceiro de canal, arroba Coach Barandas. Eu sou o Marcelo, arroba Marcelo.dragão no Instagram e underline no Twitter. Vamos para o nosso tradicional bloco de notícias, assim que o Bruno se apresentar para o dia de hoje. Bruno?
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sempre um prazer estar aqui. Né, ultimamente a gente vindo muito aqui falar, pô, uma pena estar aqui depois de derrota, né, mas está um ano complicado mesmo, né. A gente viu melhora nesse jogo, no lado ofensivo da bola, né. Ainda tem muita coisa para melhorar. Vai ser um ano longo, vai ser um ano difícil, né? Mas é isso aí, a gente tem que batalhar a cada partida, a cada jogo, a cada jogada, para ser um time competitivo, independente do que alguém fale de que, ah, vai buscar. Cara, tanque não existe, eu reforço isso.
Não volto, de novo.
A gente sempre fala de vocês entrarem no nosso grupo, né? Se você é um cara que quer defender o tanque, assim, faz um favor pra você e pra gente, não precisa entrar no grupo, né? A gente quer o máximo de pessoas possível, mas a gente quer torcedores do New England Patriots, a gente quer gente que queira ver o time ganhando, e a gente não vai sacrificar uma cultura, né, que foi criada ao longo aí de 20 anos, né, por causa de um jogador, né? Então, a gente tem análise pra fazer da deadline, né, do que aconteceu, a gente tem declarações do Belichick, a gente tem análise do jogo para fazer, então a gente volta aí já.
Já voltamos, galera, mas lembrando para vocês seguirem a gente no Instagram e no YouTube, porque agora a gente está soltando os vídeos assim que acaba o jogo, e também para você não perder a análise do coach quando ele passa aí durante a semana. Já voltamos então, galera, com o bloco de notícia, muita coisa para falar. Bom, estamos de volta aqui com o bloco de notícia. A gente tá gravando no dia 3 do 11, ou seja, a trade deadline acabou de ocorrer há 31 minutos atrás, ou seja, finalizou mesmo, não se pode mais fazer troca. Só que a gente vai falar por ordem cronológica das coisas que aconteceram na declaração do Bill Belichick, né? Onde ele veio a público. Eu não tenho a declaração exatamente igual, mas o que ele disse foi que na janela dos últimos 5 anos a gente ganhou 2 Super Bowls, não foi?
Chegou ao final de conferência.
Tem aí, se quiser.
Porque essa entrevista que você está falando veio um pouco depois da original, né? Que, tipo, isso aí foi já ele sendo questionado. Mas ele falou, nós tivemos alguns opt-out, né? A gente perdemos alguns jogadores que normalmente nos dariam um playing time grande, né? Aí ele tá falando de jogadores como Patrick Chung, Dalton Hightower, o próprio Marcus Cannon, né? E então, como todo ano, alguns jogadores se machucaram e perdemos alguns jogadores em alguns jogos, né? E quando você combina isso tudo, né, a oportunidade estava lá de você acabar botando alguns jogadores mais jovens, né? Na verdade, eu estou citando o Belichick até agora, tá, galera? Nós estamos jogando mais jogadores jovens do que nós jogamos no passado, né, por uma combinação de razões essas que a gente já citou. Porque nós investimos alto no nosso time nos últimos anos, né, num ponto de vista de salary cap, e por isso a gente não tinha muita flexibilidade esse ano. Não é à toa que a gente acabou pagando um contrato tão baixo pro Cam Newton. Mais uma vez, por causa da situação do cap nesse ano em particular, esse tipo de ano que a gente acabou tendo devido ao Covid, eu diria, fez a gente ajustar a forma do nosso cap, e a gente acabou não conseguindo repor esse tipo de depth, né, esse tipo de profundidade no elenco, como nós vimos em outros anos, devido aos opt-out. Isso acabou providenciando...
Só para interromper, lembrando que, só para a galera entender o contexto da coisa, até os opt-outs, o Patriots tinha em torno de 3 milhões no salary cap, um pouco menos.
Não, o Patriots tinha menos de 1 milhão no salary cap.
Menos de 1 milhão, né? Era um dos menores.
Deixa eu terminar a declaração do Belichick. Isso acabou providenciando mais oportunidades para jogadores mais novos, né? Logo, isso é uma combinação de fatores. Isso mostrando um dos motivos que a gente está jogando com tanta inexperiência no time, né? Isso causa uma certa... fragilidade de diversos setores, como é, por exemplo, a gente parar o jogo corrido. A gente tá com um grupo de linebackers completamente novato, né, tendo aí a perda do Hightower, você botando o Jawan Bentley numa situação que não era a situação ideal para ele, né, acabar tendo que botar o Adrian Phillips jogando muito de linebacker, né, numa situação aí de dime. Então a gente vê o Patriots realmente jogando bem desfalcado nessa situação, né. E aí depois veio isso que o Marcelo estava citando antes. Perguntaram se ele estava botando a culpa no cap. Ele falou, a culpa no cap? Não, a culpa não é do cap. Mas isso é um fator, sim. A gente fez o sold out, né? A gente vendeu, a gente investiu o que a gente tinha, e nesses últimos anos a gente foi. Nós ganhamos três Super Bowls, fomos a mais um, né, mais uma final de conferência. Então, esse é o resultado, né, nesse momento. Aí vale a gente lembrar, né, que obviamente a culpa não foi apenas do salary cap. A gente viu o Patriots aí com decisões que você pode dizer questionáveis, né, decisões que já comprovadamente ruins, né, nos últimos drafts. A gente teve a pick do Cyrus Jones, do Duke Dawson, do Jordan Williams, né, que não está produzindo nada. O Yannick Adjuss foi uma pick que eu achei interessante. Era um jogador de muita qualidade, que estava vindo de lesão, foi uma aposta, mas que até agora não trouxe nada para o time, né. Mandamos uma pick de segundo round pro Atlanta Falcons pelo Mohamed Sanu, né? O Nakeel Harry, apesar de vir produzindo nas últimas semanas em campo, ele não tem tido uma produção devido, principalmente na minha visão aí, aos quarterbacks, como a gente já falou lá no Tape Não Mente, né? Se você não tá no nosso grupo, cola lá para assistir o Tape Não Mente. Então, assim, o Patriots acabou tendo que botar muitos jogadores novatos esse ano, não só porque o cap não permitiu você trazer jogadores novos, mas porque outras decisões passadas não se tornaram jogadores que hoje estão contribuindo, né? Então tem muito disso também, né? Eu não, vocês não vão vir aqui falar que o Belichick é um mau GM. Eu acho que o Belichick é um excelente GM, é um cara que faz excelentes trocas, é um cara que fortalece bem o time, né? Mas também erra no draft, né? Tem essa obsessão com defensive backs que ninguém conhece no segundo round, como foi Cyrus Jones, Duke Dawson, Jordan Williams. Mas eu acho que o que a gente está vendo esse ano são picks um pouco melhores. A gente está vendo aí o Kyle Duggar, que é um cara que conseguiu contribuir, está jogando bem. A gente está vendo aí o Josh Uche, que entrou pela primeira vez e num espaço limitado, teve impacto tanto no pass rush quanto marcando, né? O Devin Asiasi está demorando um pouco, mas ainda assim é muito cedo para a gente falar. O Dalton Kinney produziu no primeiro jogo que teve, né, ainda com uma produção limitada. Então vamos ver, vamos dar tempo ao tempo para esses caras novos para a gente ver como é que vai ser. O importante, como o próprio Belichick lembra, que no ano que vem, né, hoje o Patriots já é o sexto time com mais cap na NFL, né, mas lembrando que esse cap veio depois dos opt-outs, quando já não tinha mais ninguém para contratar, né, então você perde jogadores importantes como Hightower, Chung e Cannon, né, e você não tem como repor esses jogadores, que o mercado já está desfeito, né? Então a estratégia do Patriots hoje claramente é de carregar a maior quantidade possível de cap para a temporada que vem. O Patriots já é previsto para ser um dos times com mais cap no ano que vem, com esse carry-over que você está levando desse ano, né? Não só o que sobrou desses opt-outs, mas também dos acordos feitos na justiça sobre os contratos do Antonio Brown e do Aaron Hernandez, onde o Patriots acabou adquirindo mais cap que ele tinha perdido anteriormente, né? O Patriots vai para a temporada que vem carregado de cap num ano que a maioria dos times vai acabar sendo prejudicado, porque possivelmente a gente pode ter uma diminuição no salary cap da NFL devido aí ao coronavírus, né? Então, quando muita gente fala da gente vender a fazenda para trazer o time de volta a um nível competitivo, né, eu discordo muito por questão disso. Eu acho que o Patriots tem uma base boa, tem buracos nocivos ao time, claramente visíveis, né, como parar o jogo corrido, como alvos para o jogo aéreo, como a posição de tight end, mas ao mesmo tempo é um time que tem muito capital no salary cap para o ano que vem. É um time que vai ter picks mais altos do que o comum nessa próxima temporada, ainda que a gente não vá tancar, como a gente não vai, né? Mas a gente vai ter uma posição mais alta do que o comum. A gente está acostumado a ver o picks pegando ali, no máximo na pick 22, 23, né? Isso num ano ruim. E a gente vai ver o picks acabar pegando mais alto. A gente vai receber aí a pique compensatória da saída do Tom Brady, né? A gente vai ter esse tipo de capital no draft ainda. Então, eu acho que o Patriots está numa posição muito boa para se reforçar e voltar a brigar na temporada que vem. Tem duas unidades top de linha: a unidade de defensive back e a unidade de linha ofensiva, que são duas coisas essenciais. O Patriots precisa trazer, vai ter o Hightower de volta, precisa parear ele com mais um linebacker, né? Não necessariamente um cara de topo de linha, esse cara já é o Hightower, né? Precisa draftar alguém para começar a desenvolver, precisa trazer um nose tackle para parar o jogo corrido, precisa trazer o wide receiver, e aí você vai ter tanto draft quanto salary cap para começar a explorar esse momento. A primeira vez em muitos anos que a gente vai ver o Patriots com salary cap alto, né, com dinheiro para gastar e não tantos nomes para renovar, né? De relevante aí a gente vai ter, se eu não me engano, Adam Butler, Joe Thuney, David Andrews. Acredito que talvez só um desses caras fiquem, possivelmente os dois pelo tamanho do cap, mas não tem como a gente dizer hoje, né? É bem possível que o Thuney saia para ganhar bem mais dinheiro em outro lugar, né? E o Jayce Jackson, mas que o Jayce Jackson é restricted free agent, então a gente tem mais uma temporada dele aí bem barata, botando uma tag aí nele, né? Então, Eu acho que foi bom a falta de movimento do Patriots aí na deadline, né? Da gente não ver o Gilmore ser trocado, a gente não ver o Andrews ser trocado, o Thune ser trocado. O Thune seria o que eu mais entenderia, porque existe essa pouca possibilidade, de repente, dele ficar na equipe, mas acredito eu que foi um bom movimento do Patriots não se movimentar tanto, porque a base está montada e agora precisa só tampar esses buracos na free agency e no draft do ano que vem.
Tem só um ponto que você não tocou, mas que tem toda a relação com o que você está falando, é que, por mais difícil que estejam sendo as dores de crescimento desses atletas que estão sendo prematuramente colocados em posições de onde eles não estariam se o time tivesse completo, são experiências e você aprende com a experiência. Ou seja, você deu playing time para um cara que não estava pronto, beleza, ele pode talvez não, continuar não estando 100% pronto ano que vem, mas ele já está melhor do que o último ano. Então, os novos talentos, você tocou até no início, acabam se desenvolvendo. A gente está falando aí de todo mundo, sabe? Que a gente está acabando tendo que colocar para jogar. Desde o Kyle Duggar, desde o Winovich, desde o Shea agora, desde o Cooper, todo mundo. Enfim, eu acho isso bem relevante a gente lembrar, né? E lembrando também que você tocou num ponto do Hightower, claramente, ele não está. Ele tem contrato até 2022 por causa do opt-out, porque senão a gente teria que renovar, né? Então eu acho que a renovação é 2022. Então, só para lembrar mesmo a galera. E já que você puxou esse assunto da trade deadline, a gente traz a notícia aqui da semana, né? Como você já adiantou, não houveram trocas, né? A gente não vendeu, como a gente até mencionou semana passada, que o
Eu
Patriots
dei essa
poderia estar
pedra, né? Falei que a
ventilando.
gente não ia ser vendedor.
Eu também. A gente, inclusive, falou que para trocar o Gilmore era no mínimo um first round em alguma coisa. E o que se ventilou, eu não gosto de levar a sério, porque a gente não tem como ter certeza. Mas o que se ventilou foi que o Patriots justamente estava buscando o que a gente falou, né? Um primeiro round em alguma coisa. E os times que poderiam pagar não quiseram. Mas o Patriots fez sim uma única movimentação: trocou uma escolha de 2022, de sétimo round, pelo wide receiver, né, que joga no slot, Isaiah Ford, né, do Miami Dolphins. É a primeira troca entre Patriots e Dolphins desde o Wes Welker, em 2007. Não estou falando nada, galera. Só trouxe uma curiosidade. Ponto. Antes
É,
que,
só
né?
mostrando como trocas dentro da divisão são raras, né?
São exato.
É, mas assim, a gente está gravando agora às 18h42 da terça-feira, né, logo após o fim da deadline, né? Então eu tive pouco tempo para analisar o tape do Isaiah Ford, né? Mas do pouco que eu vi, mostra um cara que tem velocidade, não é breakout speed, mas tem velocidade, né? Um cara ágil, um cara que trabalha bem o slot, consegue achar os soft spots. Na marcação em zona, é um cara que consegue trabalhar os double moves, né? Basicamente é um cara que vai brigar com o Gunnar Olszewski por aquela posição do Julian Edelman, né? Que provavelmente aí tá fora da temporada, como foi indicado. É uma troca que vai resolver os problemas do wide receiver? Não, cara, mas você estava esperando que o Peyton entrasse como um grande player, trocando uma pick de primeiro round e uma de segundo pelo Michael Thomas, a única culpa da sua expectativa ser quebrada é sua, né?
Porque você
Que você
depositou expectativa onde
criou essa
deveria.
expectativa de que não deveria. Né? Claramente, a única possibilidade do Patriots acabar buscando algum grande nome, né? E quando eu falo grande, leia-se mediano, tô falando aí de repente
Will
um
Fuller,
Will
que se ventilou
Fuller,
aí.
né? Ou de repente aí um Marvin Jones, né? O Marvin Jones eu acho que cai quando a gente viu o Kenny Golladay se machucar esse final de semana, né? E o Will Fuller também acabou entrando em conversas com o Packers aí, mas por que que eu acho que o Patriots acabou não sendo player nesse cara? A gente nem ouviu negociação nesses últimos dias depois do jogo. Porque fazia sentido você entrar como grande comprador se você ganha do Bills e você se coloca numa posição de pole position para brigar pela divisão, entendeu? Agora a situação do Patriots está muito complicada. O Patriots ainda vai brigar por essa divisão, tem a possibilidade, né? Mas é longe de ser uma certeza ou ser algo palpável, né? Então eu acho que você tira o Patriots dessa posição e começar realmente a guardar capital de draft o máximo possível para reforçar a equipe na seletiva do ano que vem, do draft, entendeu? Então, realmente não fazia muito sentido ver o Patriots se movimentando nessa direção.
Não, eu concordo com você e é o que você falou. A gente já esperava isso, se fosse ter uma troca, ia ser algo nesse sentido. E aquilo também, praticamente de graça, né? Talvez até logo depois também foi divulgado que o Miami fez uma outra troca pelo running back do Kansas, não lembro nem quem foi. Ou seja, naturalmente, talvez o Miami estivesse pensando até em cortar o Isaiah Ford, e talvez por isso que o Pedro ofereceu
Não,
um sétimo round
e
de
a compensação,
2022,
mas
isso, não é?
exatamente, é um sétimo round de 2022, quando você já vai ter um impacto
Não é ano que
completamente
vem.
reduzido, né? E assim, pô,
Sim.
aquela parada, digamos que o jogador venha e não seja absolutamente nada, ele nunca joga um snap pelo Patriots, seja cortado no final da temporada. Grande merda, cara. Qual é a probabilidade de um jogador que foi uma pick de sétimo
qual
round?
Qual o último jogador de sétimo round?
Sabe, não. Mas não sei qual é o último, porque você pode vir com um nome, mas assim, qual é a porcentagem de jogadores de sétimo round que realmente contribuem para o time de NFL? Né, você trouxe um jogador para brigar por uma deficiência no elenco, visto que o Edelman se machucou. Né, você está tampando um buraco, você não está trazendo um salvador da pátria. Então não adianta ficar chorando, ah, o Patriots trouxe o famoso Ken. Cara, pelo amor de Deus, né, cara? Tipo,
entende a movimentação.
Entende a movimentação. Não é como se o Patriots trouxesse esse cara para... Esse cara vai ser o novo grande nome dos recebedores do Patriots. Não é isso, pelo amor de Deus, galera. Né? E teve uma galera lá falando, ah, por uma pick de sétimo round, a gente trocou um jogador muito mais produtivo, que foi o Jacob Hollister. Cara, o Hollister não fez absolutamente nada no Patriots. Ele começou
nada,
a produzir...
Inclusive eu tenho raiva dele por isso.
Ele começou a produzir um pouquinho mais no Seahawks, mesmo assim não se tornou um grande jogador. Né? Ele saiu daqui literalmente com duas temporadas onde ele teve, se eu não me engano, dois catches em cada uma, cara. Não foge muito disso.
E drops absurdos.
Não, drops... Ele foi um cara que foi, ele foi fenômeno de pré-temporada. Ele fez uma pré-temporada que ele jogou muito bem e nunca produziu além disso. Ele não era um grande bloqueador, ele não era um cara que produzia.
Então, até hoje, não é?
É exatamente isso. Você trocou uma pick de sétimo round para um jogador que mostrou algum tipo de promessa, mas não conseguiu viver essa promessa. Entendeu? Então, então você chega... Você está buscando o quê? Pegar um cara que mostrou alguma coisa... Né, um flash, não é mostrou, tipo assim, o cara foi produtivo, não, ele mostrou algum flash em outro lugar, não foi produtivo, fala, pô, será que aqui eu consigo fazer? E aí você oferece quase nada por ele, entendeu? Então eu justifiquei isso como uma boa movimentação do Patriots. É uma movimentação que vai salvar a franquia, que vai ser um novo... Não, mas é uma movimentação sólida, vamos botar assim, sólida.
Eu tenho pra mim, Bruno, que... Eu acho, sinceramente, que o Miami acaba cortando ele. E também acho que é uma boa movimentação para o Miami. O Miami vai cortar o cara, pô, ganha o sétimo round, que é melhor que nada. E tá bom, tá tudo bem, siga, não vai mudar tanto. Mas é algo que os dois times vão tentar agregar valor nas suas leituras, né? nos seus planos. Dito isso, a gente encerra as notícias e vamos para o quadro do recap do jogo, né? Onde a gente vai falar da vitória do Bills com 24 a 21 sobre o Patriots. Já voltamos. Bom, estamos de volta aqui, galera, para falar um pouco do jogo, como foi, né, contra o Bills. A gente, como o Bruno já trouxe aí um spoilerzinho, e também quem ouviu o Quick Game, né? Ah, acertei, porra, eu tô aqui. Então, quem ouviu o Quick Game já sabe mais ou menos o que o Bruno vai falar, só que agora ele vai detalhar um pouco mais, entrar um pouco na xera de cada jogador, etc., como a gente sempre faz. Mas, de fato, eu até falei isso também um pouco antes do Bruno soltar o Quick Game, eu falei no grupo, falei, cara, já melhorou muito o ataque a gente voltou a ver algumas coisas funcionando, né? Eu entendo, dando um panorama geral do ataque, né? A gente começou por aqui já. Mas eu entendo, eu não concordo, mas eu entendo... O play calling do McDaniels foi muito criticado no primeiro tempo, mas eu acho que ele não queria tirar a confiança do Ken Newton e queria dar confiança mesmo. Foi coisa que o Bruno até comentou no game. Essa foi muito conservador o play calling. Ah, terceira para 12, tá bom, a gente vai tomar corrida, um screen. Não botou ele para.
Não botou o Ken Newton numa posição de ter que arriscar demais e perder a bola.
E quando precisou. Chamou, porque assim, o drive de resposta do Patriots depois que tomou o touchdown, né, para deixar aí o jogo aqui, para até passar à frente, né, na verdade, no quarto, onde fez o TD, cara, foi um drive que houveram chamadas sim de botar o Cam Newton em posição de arriscar. O Cam Newton correspondeu, né, assim, não tô falando que foi excelente, longe disso, mas ele rendeu, correspondeu. A gente novamente vai ter que elogiar aí o Jacob Myers, aí, líder em recepções nesse jogo. Jogou muito bem, conseguiu criar a separação necessária. O Ken Newton conseguiu achá-lo, né? Damian Harris também correndo muito bem. Enfim, o time começou a produzir. E no final do jogo, realmente não tem como não fugir, não falar disso. Sofreu um fumble. O que me preocupa, assim, é o ponto da confiança, né? Se tratando do Ken Newton, porque realmente a fase não tá boa. Quando você dá uma melhorada, começa a produzir, começa a engatar, poxa, estamos na posição de vencer o rival de divisão, que muitos dizem que ser o favorito da divisão, e é realmente. No final do jogo, fazer um TD, ou mesmo field goal para empatar, um TD para virar, E aí você sofre o fumble, realmente, dá um baque na confiança do jogador. Só que é colocar a cabeça no lugar, porque eu não acho que vai haver qualquer mudança quanto a quarterback. Eu acho que continuamos com o Cam Newton, acho que ele já demonstrou a melhora. E não é como se a gente não tivesse visto esse ataque produzir contra outros times. E contra outros times não, contra contenders de Super Bowl. Né? Já dizia, contra o Seattle Seahawks foi assim, a gente produziu, sabe? Então, não tem muito... De certa forma, até contra a Kansas City, a gente tem a ideia de que se tivesse alguém melhor, daria para produzir muito mais. Então, assim, acho que não vou haver grandes mudanças nesse sentido, mas esse é o meu panorama geral, mais ou menos, do ataque. Né? Não, a gente vai entrar agora no específico, deixar o Bruno dar o panorama dele e entrar também no específico. Bruno.
É, cara, a gente viu o Cam Newton com um jogo melhor, né? Isso é indiscutível. O Cam Newton jogou muito melhor que os grandes nas últimas partidas. O Cam Newton jogou bem? Não. Ponto. Né? A gente viu que o Cam Newton tem um jogo mediano. A parada é, nos últimos jogos a gente viu o Cam Newton jogar muito, muito mal. Nos últimos dois jogos, o Cam Newton foi muito, muito mal. Então a gente viu uma melhora. Né? Uma melhora é sempre animador. Ah, Bruno, é animador porque você acha que o Pedro vai brigar pela divisão? Não. É animador porque a gente vai ver o time melhorar e ser mais competitivo. Né? Isso pode resultar em brigar pela divisão? Pode. Né? Pode brigar por uma vaga de Wildcat? Pode. Isso é realista no cenário atual? Não. Né? É simples assim, é bem curto e grosso nesse ponto. Né? Mas o fato é que a gente viu uma melhora do Cam Newton. Né? Muito disso também no play call do McDaniels, fez um trabalho muito bom nisso. Né? Do ponto de vista de colocar ele em posições de sucesso. A gente viu o Patriots botando o Cam Newton em movimento para passar a bola. Né? Isso não é facilitar a leitura, isso é você botar ele numa posição favorável. Né? E com isso você vai esquentando o seu QB, você vai começando a dar ritmo, começar a dar confiança. Né? Isso foi muito interessante no play call dessa semana. Né? Tiveram outros momentos onde a gente questionou. Óbvio, você está numa terceira para 11, você dá uma corrida, você corre inside zone. Óbvio que é um motivo para você questionar. Né? Óbvio que é um motivo para você tá criticando. Mas também é uma coisa que, se a gente não vai ter um QB que nesse momento vai conseguir proteger a bola nas situações onde ele precisa proteger a bola, você vai forçar ele a proteger. Como? Entregando a bola para a corrida. Né? A gente via jogos que a gente ganhou muitas vezes com o Brady, que a gente teve chance de ganhar com o Brady, foi que no momento onde era para onde muitos times arriscariam e botariam em risco a sua chance de brigar ao longo do jogo, né, o Tom Brady não permitia que a bola rolasse o turnover. E a gente está fazendo a mesma coisa que o Newton. Né? Não à toa, no final do jogo, a gente teve a chance de brigar pela partida. Né? Teve um fumble e na hora justamente que você não podia entregar, você entregou a bola. Ninguém tá passando pano pro Cam Newton, isso foi desastroso, não tem desculpa. Fumble não tem desculpa, é você proteger melhor a bola. Tá? Ele tava fazendo uma corrida que ele fez 1 milhão de vezes, né? Que ele fez nesse jogo e produziu bem nesse jogo, dessa vez ele não protegeu a bola tão bem. Tá? Tem que proteger melhor a bola. Se o Cam Newton continuar gerando turnovers e o Patriots perderam por conta dele, o Cam Newton tem que ser barrado. É indiscutível isso. Tá? Mas no momento eu ainda quero continuar vendo essa evolução do Cam Newton que a gente viu do jogo anterior para esse jogo contra o Bills, né? Que provavelmente vai ver mais ainda jogando num jogo bem fraquinho contra o New York Jets, né? O fraco New York Jets, né? Que acaba sendo um alvo fácil para você restabelecer a confiança do quarterback, né? Falando de wide receiver, a gente viu uma produção pequena dos wide receivers. A gente viu o Jacoby Myers aparecer como a opção número 1 e produzindo bem nesse jogo. Né, Jacoby Myers, que teve um bom jogo no jogo anterior, se firmando nessa partida. Acho que a gente pode começar a ver um ataque também produzindo melhor com a volta do Nakiel Harry. A gente tem o Nakiel Harry, Jacoby Myers e Damir Bird, né, são caras que estão ficando livres, né, isso a gente comprovou por A mais B. Isso não é opinião minha, né, você não precisa concordar ou discordar comigo. Isso está no tape do Patriots e não é um tape que eu vi sozinho, né? Quem está lá no grupo sabe, a gente abre. Eu abro uma call para fazer o meu estudo, a gente vê junto e a gente mostrou que os caras estão ficando livres e que o Milton não estava achando. Nesse jogo que o Milton achou um pouco mais, tá? Eu ainda não tive a oportunidade de analisar em detalhe, já assisti o All 22, né? Os jogadores estavam livres, que o Milton conseguiu completar passos, mas eu tenho que ver mais a fundo para ter uma análise mais completa. Isso eu vou fazer amanhã, né, na quarta-feira, junto com o pessoal lá do grupo, no tape finalmente, né? Quando você estiver ouvindo isso aqui, provavelmente já rolou. Então, assim, uma melhora no corpo de wide receivers, né? O Jacoby Myers chegando muito bem, mostrando que estava pronto para o desafio quando fosse chamado. E no grupo de talentos teve apenas o Ryan Eason jogando, né? Teve um jogo de medíocre para ruim. Não teve grandes produções, né? Teve, o maior ganho dele veio numa bola muito boa do Cam Newton, que o Cam Newton conseguiu improvisar numa saída do pocket, que ele entregou a bola pro Eason rapidamente. Mas um jogo bem fraco aí do Eason, como de costume, né? A gente sempre
Mas
fala.
eu achei até ruim como bloqueador, tá, Bruno? Achei como bloqueador o jogo dele bem abaixo mesmo.
Não entraria nesse. O Patriots correu bem a bola, né? Eu vou falar disso mais pra frente, mas foi aquela questão. A gente sempre fala, o Izzo, ele é melhor do que a gente dá crédito ali pra ser. Isso quer dizer que ele é bom? Não, nem de longe. O Izzo não é um bom tight end, né? O Izzo é um bom cara pra você ter como tight end 3, com um cara que entra especialista de bloqueio, né? E que eventualmente você solta ele pra surpreender. Mas ele não, longe de ser o cara que vai ser o teu tight end 1, que vai ser um bom tight end para você ter em campo constantemente, né? No jogo corrido, a gente teve aí a ascensão do Damien Harris, né? A gente vinha falando do Damien Harris aqui no programa, desde o início da temporada, né? Lá na pré-temporada, quando ele se destacou, a gente é um cara que produzia bem em Alabama, um cara que chamou atenção no training camp, ficou um tempo afastado aí por lesão. Quando voltou, voltou produzindo, né? Mostrou flashes, mas não teve carga para ser um running back 1, né? E nesse jogo a gente deu a carga que ele precisava e ele mostrou que pode ser o running back 1 desse time, né? Eu fico curioso para ver como vai ser a dinâmica no momento que a gente tiver ele e o Sonny Michel, né? Acho que pode ser um combo bom aí, 1-2. O Michel é um cara que tem um burst muito bom, que explode muito bem na linha de scrimmage, ganha aquelas jardas difíceis, e o Harris é um cara mais dinâmico, que pode ganhar mais jardas abrindo o campo, né? Correndo em corridas mais horizontais e corridas em sistemas de gap, onde ele vai correr atrás de um lead block direto. Isso que o Michel faz muito bem também, mas o Michel está muito melhor em corridas como duo, inside zone, corridas onde ele vai martelar o meio. Por fim, a linha ofensiva.
Só para trazer, a gente não. Galera, não sei se falou isso ou pode estar se perguntando, mas a gente jogou com dois tarentes porque o Aziz teve um problema familiar aí. Acho que a gente nem falou no grupo de notícias, mas parece que um relativo.
Um tarente.
Desculpa, com um tarente por isso. O Aziz teve um problema familiar aí. Parece que alguém na família dele faleceu, estava prestes a ir, enfim, ele não viajou com o time. Não foi opção técnica nem lesão. Só para dar notícia aí. Prossiga.
Pois é. E na linha ofensiva, né, a gente teve um jogo aí abaixo do normal, a gente acabou permitindo muitas pressões, né? Joe Thune permitiu três pressões, Ryan Izzo permitiu um sack, um hit, uma pressão. Izzo mandou muito mal nos seus snaps protegendo passe, né? O Buckhead permitiu um QB hit, Isaiah Wynn com uma pressão, Onueno uma pressão, Andrews uma pressão, Shaq Mason uma pressão, James White uma pressão. O Patriots tem que melhorar nisso, foi um fluke nesse jogo, né? A gente não viu o Patriots permitir tantas pressões normalmente, mas hoje, liderado aí, especialmente pelo Joe Thune, que jogou muito mal nesse ponto de vista de proteger o passe, né? Permitiu três pressões, né? O Patriots acabou cedendo muito mais do que o normal. Mas a linha ofensiva fez um belíssimo trabalho correndo a bola, né? O Patriots correu bem esse jogo, o Damien Harris sozinho aí teve 102 jardas, o Kenilton botou mais umas aí, o Isaiah Zuber também. Então, o jogo corrido do Patriots mais uma vez mostrando que é o ponto forte dessa equipe, né? Então, assim, o ataque ainda foi abaixo que a gente espera, não foi o suficiente para a gente ganhar o jogo, né? O ataque botou a gente em posição para ganhar o jogo, mas o Kenilton entregou aquele fumble no final. Então, assim, o importante para mim é que a gente viu evolução, né? A gente está vendo um time que não desistiu, um time que está brigando, que está evoluindo, tá? Mas é um time que hoje se mostra muito limitado para a gente pensar por enquanto em ter uma vaga de playoffs.
Perfeito a análise, e corroborando o que você falou, e a média de 6,4 jardas do Damien Harris, né? E até do Rex Burkhead, de certa forma, também teve uma média de 4,3 nas suas seis tentativas aí. Ou seja, o time realmente correu muito bem com a bola. Aí a gente viu um end-around, né, com o Gunner, o Chelsea, né? Coisa que a gente tava, que eu queria, até nem falei isso, mas eu queria ter visto isso antes, não com o Myers, né? Enfim, zerou só 6 jardas, mas queria ter visto.
Não, mas o Gunner produziu bem, né, cara? Eu acho o Gunner um jogador interessante.
Inclusive, um tópico, antes da gente passar para a defesa, um tópico de special team que a gente acaba não falando, e coisa que eu tenho visto, é o Patriots está retornando, coisa que não fazia tanto também, está retornando quase que 100% dos kickoffs, né, cara? E eu acho que isso é uma tentativa de tentar dar algum incentivo a mais para o ataque, porque você perder ali 5 a 10 jardas para trás, né? Que você começaria na 25, começar na 15, ou entre a 15 e a 20, beleza, mas você pode ter uma chance de ter um retorno bom, né? E a gente está vendo bastante isso, né? Retorno de kickoff, onde o Peixe geralmente, ou não geralmente, mas tinha às vezes pedia o fair catch, não importa onde a bola fosse. Hoje não, hoje o Gunner está retornando quase que 100% dos kickoffs. Enfim, só uma curiosidade aí que eu notei durante o jogo. Imagino que seja uma ideia de tentar trazer um pouco do posicional do campo, né? Coisa que também a gente acabou não falando, mas que foi a decisão do Belichick, né? Acho que antes de entrar aí, não sei se você quer entrar agora, ou se você quiser falar da defesa primeiro, depois a gente fala da decisão, que gerou uma certa polêmica aí de ter ido para um sidekick.
Ah, a gente fala agora, Eu acho que é uma questão de momento, né? Você acabou de pontuar, se você recupera a bola ali, você consegue se colocar numa grande chance de tomar o jogo na tua mão, né? Não à toa a gente viu esse ritmo, porque o Patriots marcou no drive seguinte novamente, né? Foram dois TDs em drive seguido, e uma boa posição para marcar também no terceiro, se o Cam Newton não entrega aquele fumble. Mas a pergunta que você se faz, essa é a linha de raciocínio quando você pensa se você vai tentar um offside, se você vai tentar uma quarta descida, tentar um two point. Não, o two-point não, desculpa, o two-point não entra na situação, né? Mas uma quarta descida, um offside, um fake punch, um fake field goal, né? O que quer que seja. O que eu confio mais? Eu confio que eu vou ganhar essas X jardas nessa jogada, ou eu confio mais que a minha defesa vai parar o ataque adversário, né? Porque assim, se você não confia que a sua defesa vai parar o ataque adversário, né, é mais jogo você tentar aqui. Por quê? Você reduz a sua chance de sucesso a essa jogada. Se você consegue, ótimo. Se você não consegue, você toma o mesmo TD que você já acreditava que você tomaria da defesa anteriormente, só que você reduz o tempo e bota o ataque em campo de novo com espaço para trabalhar, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? E eu teria feito a mesma coisa que o Belichick. Eu achei uma decisão muito acertada dele nesse ponto, porque a defesa não estava parando o Bills, né? A defesa estava com muita dificuldade, né? Então tenta um onside, tenta ganhar em cima do momento, né? Você não vai botar a sua chance de ganhar em risco. Não à toa que o Bills mesmo ali recuperou a bola, pontuou rapidamente, o Patriots voltou e marcou mais uma vez, colocou no jogo. Né? Então eu não acho uma decisão errada. Acho que era, você confia na defesa para parar ou você confia mais em bater um onside? Confiou mais em bater um onside que não conseguiu recuperar. Paciência. Né? Você não acerta todas as chamadas arriscadas que você faz. Né? Se o Patriots tivesse recuperado, tá todo mundo chamando o Belichick de gênio. Né? Mas você não pode decidir se o cara é gênio ou não pelo acerto, pela tomada de decisão. Essa é a minha visão. Né? E eu acho que é isso. O Patriots tomou uma boa decisão que não teve o sucesso esperado, né, na execução. Acho que foi só isso.
Eu concordo com você. Acho que não discordei da chamada também. Entendo. Eu talvez não faria, mas um ponto meu. Mas não discordei da chamada.
Notícia fresca não agora. Achei, o Patriots acabou de pegar o defensive tackle Isaiah Mack, ex-Titans. Pegou no sistema de waivers agora. Não conheço o jogador, tá? Mas é uma posição de necessidade que o Patriots deve estar tentando resolver os problemas contra o jogo corrido, especialmente depois da notícia de que o Bo Allen está fora da temporada, né? Vai ser colocado no injury reserve até o final do ano, porque não vai ter condições de jogo essa temporada. Não conheço o jogador, prometo uma análise melhor mais pra frente, né? Mas por enquanto a notícia que a gente tem é apenas que o Patriots contratou o defensive tackle Isaiah Mack, ex-Titans.
Boa notícia. Para a posição de depth, obviamente, não esperamos que vai mudar completamente se o cara estava no chão de waiver, mas sempre bom fazer a ressalva. Voltando ao assunto da decisão, também eu entendo a decisão, não, talvez não fosse fazer, eu entendo a decisão, e eu acho também que, bem ou mal, talvez isso nem tenha passado pela cabeça, ou talvez tenha, não sei, mas... Da maneira que o jogo estava se desenhando, o Bills estava correndo com a bola como queria. Ele teve uma média de carregada aí de 6.1 também, o Singletary, né? O Zach Moss de 5.8, ou seja, quase 6 jardas. Estavam correndo muito com a bola. Ia ser um drive um pouco mais longo também, né? Se você não tenta. Isso também eu acho que, não sei se entra na conta ou não, mas ia ser um drive que o Bills ia dominar aí, sei lá, 8 correndo com a bola. Enfim, não sei se isso entra na conta ou não, mas é algo que...
Preservou o relógio.
Preservou o relógio. E parou os caras.
Exatamente. Eu acho muito limitado quem pensa, caralho, entregou a bola pro Bills ali na cara pra fazer TD. Cara, entregou. Você preferia que tivesse entregado pra fazer TD e tomado 6, 7 minutos do relógio, dificultando a possibilidade do Patriots marcar? Entendeu? E ainda tendo o risco ali do Patriots recuperar a bola. Então acho que é muito nessa linha.
Tá? E o Belichick é um cara que a gente já viu historicamente, é um cara que ele gosta de ter a melhor unidade dele nos momentos que mais importa, né? Só que se ele não tá confiante que é a melhor unidade, geralmente essa unidade, geralmente, vindo do Belichick, não tô falando que isso é uma constante, mas é a defesa. E nos momentos que mais importa, ele confia na defesa para fazer certas coisas. E a unidade que é a formação dele, etc. Se ele não tá confiando na defesa, acho que também ninguém melhor no panorama do jogo. Não é que ele não confie para sempre. No panorama daquele jogo, ninguém melhor que ele mesmo para tomar essa decisão, né? Vindo ainda do próprio cara que tem toda uma mentalidade de formação defensiva. Dito isso, vamos passar pro lado. Muito obrigado, cara. Vamos passar para o lado defensivo da bola, onde a gente teve aí um desfalque do Stephon Gilmore, que realmente custou, abre aspas, caro, porque e nos custou para mostrar que o JC Jackson, por melhor que seja, ele não está pronto para assumir a responsabilidade de enfrentar um receiver 1, e não só enfrentar, né, ser shadow, né, ser o cara que vai seguir o receiver 1 do outro time. Ele já fez isso algumas outras vezes? Já, mas ele tinha ajuda de safety. Ele não estava jogando no mano a mano, na ilha, como a maior parte dos snaps do Gilmore são dessa forma. Então, assim, por mais bizarro que ele tenha jogado e seja a descoberta dele, né, toda a trajetória dele com peitos, etc., e toda a idade do Gilmore que estamos falando aí, dessa que teve, ventilada na troca, ainda é um cara que consegue jogar muito bem fazendo essa função, e é um dos poucos da liga que faz isso. Acho que você falou isso no Good Games, e é a maior verdade. Ele é um dos melhores jogadores da NFL hoje, independente da idade. Então,
assim, e não, lembrando a galera, que a galera diminui isso, né, mas com um contrato amigável no ano que a situação de cap da maioria dos times deve ser complicada.
Sim, sim. Eu não me surpreendo até se ele... Assim, eu não tô falando que eu concordo, nem tô falando que eu faria, mas eu não me surpreendo se ele fizer algum protesto querendo um contrato maior, porque o contrato dele ficou defasado. Sabe, o Peito já deu...
Esse é o risco de assinar um contrato longo, né, cara?
É o risco. Porque o Peito, pensando nisso, já deu um pouco mais de dinheiro esse ano também. Né? A gente estruturou o contrato com ele, não lembro o mês que foi, mas a gente fez isso, a gente até falou sobre isso aqui. Bom, dito isso, a gente tem aí uma secundária que foi... Acho que o problema maior, como o Bruno já falou e vai falar, é que tá muito difícil para a corrida. Então, assim, você ter, te obriga... E um pouco do que aconteceu com o 49ers mesmo, obriga os jogadores da secundária a ter que se preocuparem também com isso, talvez coisa que não fosse sua primária atribuição, né? Mas a gente outra coisa também, que o Kyle Duggar não jogou esse jogo, mas uma coisa que eu, antes do Bruno entrar e falar sobre defesa, etc., uma coisa que eu queria ver mais é nessa formação Dime que ele mencionou, onde o Adrian Phillips vem como linebacker. Eu gostaria de ver mais o Kyle Duggar nessa posição.
Mas o Kyle Duggar não estava jogando, cara.
Sim, sim. Eu acabei de falar, o Kyle Duggar não jogou esse jogo, mas eu gostaria de ver isso caso a gente fosse manter esse tipo de situação. Porque eu não vi em outros jogos. A maioria das vezes, realmente, quem estava ali era o Adrian Phillips. Eu gostaria de ver o Kyle Duggar nessa posição. É isso que eu tô trazendo. Porque eu acho que é um cara que é um pouco mais...
É um pesado, cara mais físico, né?
Embora, pra sair do bloqueio. Porque é difícil, cara. Cara, o Adrian Phillips foi arrastado. Eu perdi a conta de quantas vezes ele foi arrastado. Pelo center ou pelo left guard. Geralmente foram esses dois. Mas que arrastaram ele umas várias vezes, sabe? Ele não consegue sair. Ele não consegue fazer o shed de segurar, travar o cara... E conseguir um teco, enfim, é um pouco complicado. E aí o que dificulta naturalmente o trabalho da secundária, né? Porque você começa a ficar propenso e tal. E aí na única vez, numa terceira longa, no início do jogo, quando você consegue marcar pessoal, você consegue botar pressão, o pocket desmorona, você tem o Josh Allen ganhando 19, 20 jardas aí, porque tá todo mundo de costas para ele. Porque a DL também não conseguiu manter ele dentro do pocket. É difícil, assim. Os desafios para essa defesa estão sendo grandes e foram maiores ainda sem o Stephon Gilmore, né? Porque seria um cara a mais para você jogar na ilha lá com o Diggs e deixar ele brigar, né, Bruno?
Muita gente criticando essa questão do Peyton jogar em dime, não só em dime, mas em dólar também, que é um nome menos utilizado, que é justamente quando você envia jogar com 6. O níquel é quando você joga com 5 DBs, né? Tira um linebacker e joga com 5 DBs. O dime é quando você tira 2 linebackers e você joga com 6 DBs. E o dólar é quando você joga com 7 DBs, né? Tira todos os linebackers em pés, basicamente. Né? Você perdeu o Brandon Copeland por lesão. O John Bentley se machucou ao longo do jogo. Né? Ele já não vinha jogando bem. O John Bentley teve um jogo muito, muito ruim. Assim, ele vem tendo jogos muito... Ele tem momentos bons, né? O John Bentley tem momentos bons que ele faz o que o linebacker deve fazer. Momentos onde ele joga e não que ele tem que pensar, que ele pode reagir. Né? Sendo o único linebacker de ofício, ele acaba... pensando demais e reagindo de menos. E isso atrapalha ele. É um jogador que ainda está em formação, um jogador que não deveria estar jogando ali como linebacker 1, deveria ser o cara que estava jogando do lado do Hightower, né? E eu sempre vou ressaltar isso, galera. A gente pode criticar o John Bentley por ele não ser uma estrela. Não vejo assim. A gente não pode, eu acho que a gente não pode, né, cobrar do cara ele fazer uma função que teoricamente não era dele. né? É óbvio, a gente poderia ter tido o caso de um cara que sobe ao holofote e consegue corresponder, mas não foi o caso, né? Quem devia estar ali era o Hightower, ele devia ser complementar, né? Ele não vem fazendo bem essa função, ele vem fazendo muito mal até essa função, né? Então o Patriots, assim, se é para parar alguma coisa, vamos pelo menos parar o passe, né? Vamos tentar parar a corrida com velocidade e movimentação no front ao invés de fisicalidade, né? Por quê? Porque de uma forma, né? Eu vi muita gente criticando isso, ah, o Patriots está jogando muito leve, não consegue parar a corrida, mas a gente não tem um personnel muito pesado, né? Porque você basicamente hoje só sobrou o John Bentley. O Anthony Jennings não jogou essa partida. Você perdeu o Brandon Copeland, como eu falei. Tanto o Shea e o Winovich são jogadores mais de ponta, assim como o John Simon. Então você não tem o personnel pesado. O personnel pesado que você tem não tá conseguindo parar. Então você tenta parar de outra forma. Deu certo? Não deu certo, mas é uma experiência que você tem que fazer. Porque se você ficar dando murro em ponta de faca fazendo a mesma coisa, você já tem a certeza que não vai dar certo, né? Como os times estão conseguindo reverter isso? Quando você joga uma corrida vertical, né, que por exemplo é o costume do Bills, né, você jogar com velocidade, você atrapalha a angulação dos bloqueios e com isso você consegue gerar tackles no backfield ou curtos. Né? Quando você começa a correr horizontalmente, foi o que o Bills fez, foi o que o 49ers fez, né? O Bills saiu um pouco do seu padrão para atacar a gente, você começa a ver isso é posto em xeque, porque você começa a trabalhar menos a sua subida, mas realmente fazer com que defensores declarem seus gaps. E aí você isola esses jogadores mais leves contra bloqueio, jogadores mais pesados, que não estão tendo que ir buscar ele. Ele pode simplesmente esperar você no esperar o jogador mais leve no gap e estabelecer o bloqueio. Né? Isso cria uma dominância muito grande, foi o que o Bills fez. O Bills conseguiu correr muito bem. O Bills conseguiu passar bem a bola? Não conseguiu passar bem a bola. Tirando que eles conseguiram explorar em cima do Jayce Jackson, que assim, a gente fala, ah, o Jayce Jackson teve um jogo ruim. Teve um jogo ruim. Foi um jogo muito ruim? Não, não foi um jogo muito ruim. Não dá pra gente botar esse peso no moleque que não foi, né?
Até porque ele teve, ainda que tenha sido erro, captou a interceptação dele lá. Assim, ainda que tenha sido erro do Josh Allen com o Diggs, né? Enfim.
Em questão de passe, a gente teve o Jayce Jackson que cedeu 5 de 8 para 84 jardas e uma interceptação. Foi grande, mas quando você pega isso junto ao restante da marcação do Patriots, né? O Patriots permitiu poucas jardas. Né? Você tem o Miles Bryant que permitiu 1 de 1 para 21, Jonathan Jones 2 de 3 para 18, Jason McCourty 1 de 2 para 12 e um passe defletado, Adrian Phillips 1 de 1 para 11 e John Simon 1 de 1 para 8. Né? Então o Patriots conseguiu limitar eles. Eu acho que isso deixa bem claro que não vale muito a pena de trocar o Stephon Gilmore agora, né? Porque o Stephon Gilmore, somado a isso aí, você torna esse grupo de defensive backs impressionante. Foi um grupo que fez um bom trabalho, mas quando você bota o Jackson para marcar o número 2 e o Gilmore para marcar o número 1, ou então você bota o Jackson marcando o número 1 com a ajuda no topo e o Gilmore tirando o número 2, aí facilita muito o teu jogo, né? Quando você pega aí na questão ainda do jogo aéreo, do pass rush, foi um jogo que o Patriots conseguiu pressionar o quarterback. O Patriots conseguiu ir atrás do quarterback, né? Não tivemos muito sack, tivemos apenas um sack, né? Mas a pressão estava lá bastante tempo. A gente viu, né, o Bentley com um sack, um QB hit, o Isaac com QB hit, uma pressão, e o Shea com QB hit, Byron Callert com QB hit, Lawrence Guy com QB hit, John Simon com uma pressão, Adam Butler uma pressão, Shaquille Calhoun uma pressão, Tashaun Bauer uma pressão, Nick Thurman uma pressão. O que a gente não consegue explicar ainda é a falta de snaps do Chase Winovich, né? Ninguém consegue explicar muito bem. Belichick diz que foi situacional, né? Que umas vezes foi situacional, outras vezes foi esquemático, mas a gente não sabe muito bem o que é isso. Às vezes parece que é uma limitação por alguma coisa física, mas quando ele está em campo ele tá mandando bem, né? Então assim não dá para explicar muito bem, a gente não sabe o que está acontecendo com o Chase Winovich. Eu já vi gente falando, ah, mas é porque eu penso que é para a corrida, ele não é bom contra a corrida, né? Isso é mentira, porque no início do ano ele estava bem no índice de para a corrida e pass rush. Ele era um dos caras mais bem avaliados nos dois quesitos, né? Como média. Você tinha caras que faziam melhor o pass rush que ele, caras que paravam a corrida melhor que ele, mas você tinha pouquíssimos jogadores, se não me engano, apenas um ou dois acima dele nos dois quesitos de uma vez só, né? Então acho que não dá para botar essa pedra em cima dele, não, né?
Só para questionar, o Belichick foi questionado sobre isso e não, ele não falou exatamente da forma que você falou. Ele falou assim, que eu achei sensacional. He's a good player. He will play.
Exatamente.
Ponto.
Acho que
Foi tipo.
não é um problema que vai durar muito tempo, né? E o
Sim, eu
Shea,
sei.
cara, o Shea teve só três snaps de pass rush, teve um QB hit, né? Então mandou bem. E fora isso, foram seis snaps de outside linebacker, cinco no box e um marcando lá fora, numa vez que um running back saiu plantando wide receiver. né? Ele é um cara que mostra essa versatilidade, ele é bom em cobertura em espaço, ele é muito bom no pass rush, ele tem um excelente speed to power, né? Ele consegue acelerar muito bem e transformar essa velocidade em força, é um move muito difícil de executar, que ele faz muito bem, né? Ele pode adicionar mais algumas ferramentas para o jogo dele, mas ele é um cara que tem um skill set intrigante, né? E eu quero ver como é que ele vai ser usado daqui para frente. E foi o que a gente falou, no jogo corrido, o Peixe permitiu 190 jardas em 38 carregadas, é absurdo. A gente teve aí o Jonathan Jones com dois stops, Byron Carter dois stops, JC Jackson dois stops, Tashaun Bauer dois stops, um tackle errado, John Simon dois stops, um tackle errado, Lawrence Guy dois stops, um tackle errado, Wise com stop, o Shea com stop, Phillips com stop, Bentley com três stops e três tackles errados, né? Isso não pode acontecer do cara que é o teu middle linebacker, que é a tua referência ali no meio, ele não pode errar três tackles. Terrence Brooks com um tackle errado, Devin McCourty com um tackle errado. Então o Patriots tem que corrigir para ontem esses problemas de parar o jogo corrido, de repente essa contratação aí do defensive tackle, o Isaiah Mack, de repente, eu não conheço o jogador, tá? Mas tomara que isso some alguma coisa, né? Que isso ajude em alguma coisa e que o Shea consiga ganhar mais snaps agora, isso ajude. E a mesma coisa com o Chase Winovich, né? Foi o que a gente falou do Belichick conversando lá no início. Tá tendo muitos jogadores novos jogando em posições que eles normalmente não jogariam, né? E posições que eu digo não posições do esporte, mas funções, né, uma carga que eles normalmente não teriam, né? Então vamos ver como que o Pete vai conseguir se adaptar a isso, conseguir melhorar nas próximas semanas.
Lembrando da versatilidade do Shea, né? Porque, para quem não lembra, em Michigan teve lances, inclusive, muito impressionantes acompanhando wide receivers muito rápidos, como algumas coisas na tape dele. Então, assim, a versatilidade dele, se a gente consegue um cara que melhor ainda, adiciona essas ferramentas que o Bruno mencionou no próprio pass rush, consegue evoluir nesse sentido e é um cara muito completo para marcar, você tem uma ferramenta aí que é na mão de qualquer coordenador defensivo, ou no caso, o Belichick, é um cara que vai ser um coringa ali. A defesa, o ataque nunca vai saber o que esperar, né? Então é bem interessante isso. Dito isso, Bruno, você quer falar mais alguma coisa da nossa defesa? Ou
Tá.
special team, ou do jogo?
A defesa tá ruim. E nem o ataque também tá ruim.
Tá.
Tem muita coisa para melhorar.
Tá. É muito bom.
É uma coisa simples,
A
né?
gente final. Com este adendo, encerramos esse bloco e já voltamos para a análise do próximo jogo do Patriots contra o New York Jets. Bom, estamos de volta aqui. O Patriots volta a campo na segunda-feira, às 22 horas, horário de Brasília, no famoso Monday Night Football, no MetLife Stadium, ou seja, jogo em Nova York, cidade, e enfrentaremos o New York Jets, né? Como o Bruno já mencionou, o fraco New York Jets, que não tem nenhuma vitória até agora, e tem sete, são sete ou oito derrotas? Sete, né? Sete derrotas. Sete ou oito? Tô na dúvida agora. Enfim, então enfrenta o New York Jets aí com as suas bastante derrotas. São oito derrotas, então tem 0-8. No New York Jets a gente enfrenta eles. Acho que é obrigação nossa ganhar, independente de todos os problemas que aconteçam. É um rival de divisão, é um time que tá mal, e a gente tem que fazer o que se faz quando você pega um time que tá mal: dar uma surra, chutar realmente o cachorro morto, né? Acho que isso tem que ser feito, e
Criar
acho que
confiança,
é
né, Marcelo?
necessário criar confiança. É o que você falou, você busca retomar essa confiança que eu falei, que era até um ponto meio crítico por tudo que aconteceu com o Kenito, etc, etc. Mas nesse jogo é o jogo para vocês exorcizar os demônios, né? Como diria o nosso amigo, o Dar, grande abraço. Enfim, tem que exorcizar seus demônios nesse momento. Você tem que realmente entrar em campo, ganhar confiança, como o Bruno falou, atropelar o New York Jets. A gente sabe que o Sam Darnold aí tá lidando com uma lesão no ombro e ele tá numa posição bem difícil lá, porque o time está em posição de pegar talvez um dos melhores prospectos. E ele tá falando que vai jogar com a lesão, enfim. Vamos ver se a gente consegue fazer com que ele veja fantasma de novo, né? Lesão no ombro para
É,
quarterback,
cara,
né? Nunca.
se teve uma coisa que o Patriots não se mostrou piorado esse ano, foi a capacidade de ser criativo com as suas pressões, né? E isso é uma coisa que vai ajudar bastante. Tem que fazer força para parar o jogo corrido, sabe? Isso é futebol 101, né? Você tem que parar o jogo, você tem que estabelecer o jogo corrido no ataque, você tem que parar o jogo corrido na defesa. É assim que você ganha um jogo, é assim que começa. Então tem que parar o jogo corrido do Jets, tem que trazer pressão em cima do Sam Darnold, né? E você contar que o nosso grupo de DBs vai parar o grupo de wide receivers, que não é a grande coisa do Jets, né? Você tem aí o melhor recebedor deles, que hoje é o o Jameson Crowder, você tem o Denzel Mims, que é um cara que mostra potencial, né? Mas são jogadores que estão baleados, né? Estão vindo de lesão. E não são lá grandes coisas, né? Assim, o Jameson Crowder, eu acho ele um bom recebedor. Eu diria que ele é mais que bom, mas ele não é espetacular.
Não, e ele é um cara que é slot receiver, né? Ou seja, assim, pô, não tô diminuindo ele, não tô. Mas, pô, um cara que é slot receiver não pode ser. Não pode ser a base do teu ataque, né, cara? Tipo, por mais absurdo que eu esteja falando isso na minha posição de privilegiado aqui, eu tô sendo torcedor do New England Patriots. Mas, enfim, Denzel Mims realmente estreou, finalmente, né? Finalmente não, tem os dois jogos, acho que ele estreou, né? Contra o Kansas City, né? A pique alta aí. É um cara muito bom, realmente, mas não é um cara que tem rendido bem. Outro cara que tem aparecido lá é o Braxton Berrios, né? Que a gente conhece bem aí, que foi pego lá no nosso practice squad um tempão, assinou com o Jets, tem jogado até hoje. Ou seja, não são grandes armas esse ataque. Eles vão correr aí provavelmente com o Frank Gore, o Perrine complementando, mas se eu sou o Jets, eu imagino que eles vão tentar correr com a bola, né? Vocês estão vendo a brilhantemente ofensiva do Adam Gase. Vem forte aí correndo com a bola.
Outra informação que saiu aqui, Marcelo, o 49ers cortou o Dante Pettis, né, o wide receiver, né? Eu acho que tem muita gente linkando ele ao interesse do Patriots, né, no waiver. O 49ers tentou trocar ele antes, não teve ninguém comprando, e aí acabou cortando o jogador, né? Eu acho que é um nome interessante para o Patriots tentar alguma coisa, né? Trazer aí num contrato muito barato, né? Ver se é um cara que. Eu acho que foi um cara que nunca conseguiu produzir muito, mas que ele tem um skill set interessante, né? Um jogador interessante. Vamos ver se rola alguma parada aí.
Ele chegou a ser líder aí de recepções no 49ers, uns dois, três jogos, onde também estavam todos baleados, né? O 49ers estava todo baleado nessa posição de wide receiver. Ele chegou a aparecer aí, mas é um cara pequeno, não é tão alto, não é tão rápido. É um cara que jogou. Aquele biotipo do wide receiver hoje atual do 49ers, né? Nenhum se destaca fisicamente falando assim, apesar de ter. Ser um grupo sólido, digamos assim. Mas enfim, acho que o caminho para ganhar esse jogo, a gente já falou de várias coisas aqui, mas para ganhar esse jogo com o Jets fica bem difícil fazer uma análise, cara, porque o time do Jets é bem ruim, executa mal, e não só executa mal, não tem boas chamadas, sabe? Assim, é um time bem ruim, é triste. Eu não sei até hoje, né? Não vi com detalhes, mas não sei até hoje como eles quase bateram de frente com o time do Bills, que também acho que dá mole e cai o jogo, né? Cai demais o jogo do Bills em determinado momento da temporada, mas é isso aí, cara. Não tem muito como analisar esse jogo. Acho que, como eu falei, fica mais no torcedor de ser algo obrigatório a gente passar o carro em cima do Jets e sim retomar a confiança, né? Porque, como eu falei, vem falando nos últimos dois podcasts, a gente vai ter uma sequência de jogos aí bem difícil, né, Bruno? Então, assim, é importante retomar a confiança agora para que nessa semana a gente seja, nas próximas semanas, a gente seja mais competitivo.
Essa é a hora de chutar o bêbado da escada, né, cara? De empurrar o Jets mesmo, tipo, porra, vamos fazer alguma coisa aqui, vamos ganhar confiança de novo e conseguir produzir alguma coisa na temporada. Eu acho que esse é o ponto importante.
Perfeito, Bruno. Dito isso, a gente encerra mais esse bloco de quase que análise, falando notícias também do próximo jogo, que vai ser no Monday Night Football, e a gente já volta para nosso recadinho final, galera. Estamos de volta aqui para dar nossos recados finais, finalizar mais um programa, como sempre, fazer nossa aposta do jogo. Bruno, despeça-se, dê seu palpite, despeça-se,
Não vou dar palpite.
recadinhos.
Não vou dar palpite.
Não vai ter palpite, não vai
Não
ter
vou dar
palpite.
palpite porque.
Greve, só vai ter palpite quando.
Só vou voltar dar
Fudeu.
palpite quando o Peixes ganhar. Só vou voltar dar
Então, mas
palpite
aí
quando o Peixes
fudeu, sabe por quê? Porque eu e você somos supersticiosos. Então, se o Peixes ganhar essa, o que tudo indica que deve ganhar.
Então não vai ter
A
mais palpite.
princípio,
Acabou. Acabou a
não vai tomar
brincadeira.
palpite, esse é o
Acabou a
ponto.
brincadeira.
A gente ficou com 6 meses sem gravar, mas ninguém agradeceu a gente. Eu não recebi um anelzinho de Super Bowl.
É,
porque a gente ficou
exatamente.
6 meses sem gravar e o
De
time ganhou.
nada, New England Patriots e torcida.
Isso aí ninguém vê.
É.
Isso aí
A gente só
muda
ganhou
do
aquele
mundo.
Super Bowl porque a gente parou de gravar
Por
programa.
quê? A
Porque
galera
naquele ano
esquece disso.
específico não tava dando certo. Aí no, na semana que a gente não gravou, putz, o Patriots ganhou. Aí fudeu, né? Eu não ia gravar mais.
Aí embalou, porque essa foi a semana, tipo, a penúltima semana, e começou os playoffs, aí embalou, né?
Aí é foda.
Não, mas
é
isso
isso aí,
aí.
galera. Não deixa de colar no nosso grupo, né? A não ser que você seja um desses caras aí do tanque, né? Não vem de tanque pra
É,
cima
vai
da
até
gente, não, que
planície, né,
o
galera?
bagulho não cola. Tanque é terraplanismo, vacina da
Pois é.
autismo, esse tipo de coisa aí. Estupro culposo, né? Esse monte de coisa que não faz o menor sentido na sociedade que a gente vive hoje.
Cara,
Entendeu?
muito
Então
triste, cara.
não vem de tanque, porque o nosso grupo é pra torcedor do Patriots, beleza? Né? Mas cola lá com a gente se você é um torcedor de verdade, porque a gente vai falar, vai ter lá o tape não mente, a gente vai analisar o jogo junto com vocês. Né, tem o um mini podcast lá, o Quick Game, depois logo após o jogo, com as primeiras impressões. Né, então não deixa de colar com a gente, que o grupo tá muito maneiro, beleza? É isso aí, eu sou @coachbarandas. Marcelo vai se despedir aí, até a próxima, um abraço.
Olha, rapaziada, me segue lá no @marcelo_aragão no Twitter e @aragão no Instagram, pra quem quiser, mas aí é só, né, não é muito futebol americano. Mas, o Bruno não, o Bruno posta coisa de futebol americano também. Bruno, porra, no Instagram, o cara tá voando, por isso que ele é @coachbarandas em todas as redes sociais. Olha, rapaziada, um abraço, voltamos semana que vem, se Deus quiser, com uma vitória do New England Patriots.